Bueno, Carliños, algo que aparece constantemente en tu trayectoria es un concepto de la música como con un elemento de transformación social. ¿Cómo lo definirías vos o cuál es para vos la función de la música?
En verdad, la función de la música es una función de aclarar el movimiento de la ciudadanía. La música es un elemento transformador porque es sagrado, mas esa transformación tiene que en verdad venir de los hombres, ¿sí? De las manos de aquellos que disfrutan de la música. La música como un agente de comunicación sigue siendo útil en su papel, ¿no? Y ahora mismo, porque creo que está siendo muy más fuerte, muy más utilizada y que las personas encuentran el verdadero liderazgo del mundo, que son las melodías, que son los cantos, ¿no? Que arriba de todo, vamos a decir, una alma potente que es la música y que aclara a todos y que acerca a todos. Entonces, lo respeto bastante, ¿no? Eso como una herramienta donada por Dios para que nosotros tengamos cuidado y compartimos de la forma más sencilla con los demás.
Algunas pistas de eso ya nos das con la adopción de tu nombre artístico, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco de dónde sale ese Carliños Brown que escogiste por nombre artístico?
En verdad yo gustaba muchísimo de bailar, ¿no? Y salí para un baile desde domingo perto de mi casa, y llegando lá, como danzaba de mi forma, eram pessoas já de melhor condição aquisitiva, e eu vestia pantalones largos, com tonos vibrantes, e começamos a bailar, né, com uma chica, e eu bailava com uma chica, e de repente o dono se sentiu zeloso e desligou a radio. Não, 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 isso não é festa de Browns. Aí eu disse, Brown, como Brown? Que Brown é esse? Que escala? Aí descobri que Brown era uma forma pejorativa social de chamar os negros na Bahia que estavam arribando sua autoestima, não? E descobri que isso também era uma afirmação para mim. Mas aí, mais tarde, fui encontrar o sentido desta palavra e encontrei no Henry Bucks Brown, um libertador, um líder afro-americano, né, creio que do século XVII, mais ou menos, que saiu de uma Carolina para outra em busca de libertar sua esposa que foi pegada para o tráfico de esclavos. Me encantei com sua história. E depois do Black Panther Henry, do Black Panther H.T., Rap Brown, né? Uhum. Também tem H.T., né? Henry, podia ser Henry Rap Brown. Eu tinha um boxe, esse era o Rap. Mas fui muito orgulhoso com suas ações positivas. E depois o H.T. Rap se envolveu com peleias e se foi para a cárcere por ter cometido, dentre os acidentes, algo com o policial. E eu verdadeiramente nunca conheci essa real história, mas sou muito fã de seus atos buenos. E depois vim na música um grande gênio, que é o James Brown, no qual, quando soube de minha existência, quedou-se orgulhoso e disse que eu era seu filho latino. Né? E assim ficou Brown, e eu sou muito contento de levar, porque esse nome me deu muitíssima sorte em minha vida, sim. Houve um tempo que foi muito pesado, né, porque aceitaram um nome que a gente estava dizendo que era o pior que a escória social, eu o aceitei e procurei transformar este nome e este homem, né, e creio que assim nos conseguimos, porque o amor continua sendo a grande vitória da verdade.
Te meto directamente en el show. ¿Cómo va a ser el concierto que te traes preparado para Uruguay?
Bien, tan quente como un candombe caliente, tan caliente como un candombe caliente, né? Aí creio que as pessoas me pediu por internet que fizesse um par de temas de tribalistas, eu vou fazer, né, que não lo deixasse de cantar La Enamorada, vou cantar, né, e que trouxesse um pouquinho dos temas de carnaval, e isso vamos fazer, né, isso foi para o entretenimento, para algo muito forte. Estou em América Latina, não vou deixar jamais os princípios rítmicos. Llevo uma banda comigo, né, com sopros, com percussões, com, né, com baterias baixas, algo muito forte que creio que honrará, né, esse sentido e esse respeito que eu tenho como uma herança que llevo, né, da música latina en mi vida.
En una de las entrevistas que te hicieron por motivo de esta venida a Montevideo, comentaste que querías conocer de primera mano el candombe y tomar contacto con las agrupaciones que tocan en la calle. ¿Cómo pensás hacer eso y cuál es el proyecto que hay atrás de eso?
Sí, sí, yo lo quiero bastante porque yo soy una persona que hoy soy requisitado a hacer carnaval en varias partes del mundo. Y yo lo creo que... Como sou inspirado e me considero um aluno de Chano Pozzo, de tantos outros, de Matito e de outros grandes músicos do mundo, não posso apenas crer ou ter uma mirada de que o carnaval é só feito em Brasil e na Bahia. Há um carnaval fortíssimo em América Latina. E se eu puder e conhecer coisas que eu possa sugerir a los alcaides que me invitem em las calles, né? De que mi pueblo está ativo e contento, por mais que tenha algumas necessidades em la vida, mas que nós temos como alegria, como uma riqueza enorme, e podemos distribuir isso, e o mundo necessita hoje de los sonidos, de los tambores, de las manifestações mais puras, populares, e miro que o candombe existe, é uma passada, tem uma força enorme, não? E eu como um mensageiro de la percussão não posso olvidar em minha vida de que aí está minha origem também, e de que sou guiado não por este coração primitivo que era o candomblé, né? Candombe e candomblé na Bahia. Uhum. Então, sou muito enraizado com essas realidades e trabalharei incessantemente em busca de que nossos valores sejam reconhecidos, né? Porque já é valorizado por nossas comunidades e nosso povo.
Ya que hablamos de tus orígenes y tus raíces, o que los mencionabas por allí, háblanos un poquito del Candial y los proyectos sociales que realizas allí, como por ejemplo Pracatún.
Sí, a Pracatún es una escuela, más arriba de todo es un acontecimiento para más de 5.400 familias, donde nos conseguimos erradicar situações de misérias, não? E, por exemplo, tirar o barrio, né, da violência, da falta de saneamento, de las encostas sobre las chabolas, que quando vinha a lluvia se caía sobre las casas, isso já não passa mais, a construção de casas, e consciência de cidadania, postos de saúde, sabe? E outras coisas que ajudam no desenvolvimento como na base do dia a dia. E eu sou mirado como um liderazgo, mas sou um participante desta coletividade, no qual não levo nenhum mérito, né, porque não se há mérito, não, diante das necessidades humanas. Há sim uma vontade pura de que as coisas podem ir bem se nós colaboramos, sim.
Bien, un momento muy importante de tu carrera, o que al menos acá en Uruguay lo miramos con o lo tenemos muy presente, es Tribalista, si vos lo mencionabas por allí.
Sí.
Fue grabado en 2002 junto con Arnaldo Altúnez y Marisa Monte.
¿Cómo
vivís o cómo recordás esa instancia?
Miro de una forma muy feliz, nosotros preparamos algo para no final do ano para Navidad para donar alguns artistas. E isso foi, chegou às companhias e eles disseram, não, tem uma joia e nós vamos lançar. E nos surpreenderam e lançaram o disco e se passou como algo de muita força, inclusive nos assustando, porque nós nunca havíamos pensado em viver coletivamente, mas não ser um grupo, porque temos ainda muito que aprender em como carreira, sim. E o tribalista se parece perfeito demais, porque todos os gostam, né? E nós precisamos ainda de erros, de arriscar em químicas as quais não conhecemos. Então ali estava muito o melhor de nós três, não? O melhor de nós três. E é isso. Também não estamos dizendo, né, que não podemos fazer outro, mas também estamos esperando que passemos por outras experiências até chegar a algo que nós já consideramos demasiadamente sagrado, né, para a gente, né, porque é uma energia que não pode ser olvidada, mas também tem que deixar em um sítio bem cuidado, né, para não quedar-se como algo comercial, porque não foi feito para com esse sentido.
Yeah. Bien. Y si miras en perspectiva tu trayectoria y las cosas que has hecho con la música, ¿qué sentís que te falta? ¿Qué proyectos musicales o sociales, como los que comentábamos de Pracatún, te parece que te gustaría profundizar?
No, para mí me falta aprender siempre con las cosas y con las personas. Lo que me falta eso es conocer más o que é as coisas felizes, o que são as coisas importantes. E aprender com música, aprender a lidar com pessoas. Estou nesta busca, assim, né? Porque tudo faz parte de um viver, né? Se eu me coloco como um homem com atenções a outras coisas existentes, a outras vidas, a outras existências, posso dizer que encontrarei esta felicidade que sempre me acosto, né, que sempre busco da forma mais sencilla, sem sofrimentos, não? Então é isso que quero, aprender mais a cada dia, a cada momento.
Bien, para terminar y no te robamos más tiempo, estamos a muy poquito del show que vas a dar acá en Montevideo. ¿Cómo, cómo le avisas a la gente cómo se tiene que preparar para un show de Carlinhos Brown?
Pongan tenis. Pongan tenis y venga con ropas que se puedan posibles para bailar. Na verdad, venga como lo quiera, sí, mas lo aconsejo porque canto cosas y es una fiesta.
Carlinhos, muchas gracias por estos minutos en perspectiva, ¿eh?
Muchísimas gracias y Montevideo, muchísimas gracias por esa expectación y estoy llegando, sí, con todas las ganas y con ese pedido de permiso a vosotros, lo cual tengo mucho respeto a Zárate, Jorge Zárate, Hugo Fattoruso, Julio Gamarra, todos esos músicos que me encantan, que conozco de ahí, que son increíbles.
Te esperamos entonces.
Gracias.